Oi, oi, gente. Esse é o Tortinha de Climão. Sinta-se em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marina. Eu sou física, sou divulgadora científica e professora. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma polêmica importada do site Twitter. Aquele site de microposts de até 240 caracteres. Na verdade, eu queria falar especificamente disso porque é uma coisa que eu sei que causa ansiedade em muita gente. Então, eu trouxe essa pequena polêmica pra cá e pretendo falar um pouquinho sobre. Se você frequenta o Twitter, ou o atual X, vocês devem ter visto que viralizou um trechinho de uma entrevista com a Rita Von Hunt, que é uma drag queen comunicadora de esquerda, falando sobre o mundo ter apenas 3 anos, né? O que ela diz é um trechinho de menos de um minuto, tem 55 segundos esse trechinho, e ela conta que tem amigas que moram em Genebra e trabalham com esses relatórios de clima, e aí ela foi falar com uma dessas amigas, e a amiga falou que não tava mais trabalhando lá. Aí a Rita Von Hunt perguntou, mas como assim? Não tá mais trabalhando lá? Não? Ela falou, não, tô aqui vivendo minha vida, porque o mundo tem só mais 3 anos, então eu vou curtir meus figos, tô aqui nessa comunidade isolada, plantando o que eu como e sei lá, e vou curtir meus figos, vou curtir minha vida, porque é isso, a gente não tem mais que 3 anos. E esse é o tipo de discurso que causa um monte de sentimentos conflitantes em muita gente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar um link para quem quiser ver esse trecho. Eu não vou julgar a comunicação desse trecho em si, por alguns motivos, tá? Eu não vi todo o podcast, eu não sei o que ela falou antes, nem o que ela falou depois, e eu não quis ver, inclusive, para não mexer no que eu tinha para falar aqui. Eu acho que, independente desse contexto, é possível que uma fala dessa aumente a ansiedade de quem já tá com isso no coração, né? De quem já tá, sei lá, passando mal por causa de uma onda de calor, perdendo as coisas por causa de uma enchente, ou tendo perspectivas ruins na produção, na sua própria produção agrícola, familiar, por conta de mudança na chuva ou coisa do tipo. Então, é uma fala que causa ansiedade. Mas a pergunta é, a gente tem só 3 anos de vida? A gente tem alguma perspectiva do que a gente tem pela frente? E a resposta é que não é assim que as coisas funcionam. Não é nem um pouco assim que as coisas funcionam, né? Na verdade, o que acontece é que a gente está em mudança, né? Se você pegar aqueles filmes de tragédias, né? Sei lá, um dia depois de amanhã ou coisas do tipo, você vai ver que a tragédia acontece muito drasticamente, né? De repente, tudo dá errado. De repente, o que era frio ficou quente, o que era quente ficou frio. Não é assim que as mudanças climáticas funcionam. A gente está num processo de aquecimento do planeta e esse aquecimento está fazendo com que nossas tendências mudem. Isso significa que a gente vai ter mais eventos extremos do que antes. A gente vai até, sei lá, ressignificar o que é extremo, talvez, mas a gente vai ter mais eventos extremos, a gente vai ver uma mudança de dinâmica de chuva, por exemplo, então lugares que choviam um certo tanto vão chover menos, outros vão chover mais, e isso pode ser a nova tendência desse lugar, pode ser novo clima dessa região, mas essas mudanças acontecem de forma contínua. Ela não acontece de uma forma que a gente diria discreta, né? Quando a gente fala discreta é quando as coisas vêm em pacotinhos, né? Não, ela acontece de uma forma contínua. Quer ver um exemplo disso? E é importante pensar nesses exemplos porque a gente já está vivendo em mudança, né? A gente já contratou muita mudança que agora não tem como devolver, né? A gente vai ter que lidar com isso. Um exemplo disso é a ideia de São Paulo, a terra da garoa. Eu, particularmente, não vejo São Paulo como a terra da garoa porque eu não lembro dessa ideia de São Paulo garoante. Talvez se eu forçar um pouquinho minha memória eu consiga lembrar, mas talvez já geração do meu irmão, né? Tem uns 6 anos de diferença, sequer lembre disso, sequer tenha memória da ideia de garoar ser uma coisa frequente na cidade de São Paulo. É, pra gente é muito mais a ideia da chuva de verão no final do dia, a chuva, a tempestade pega trabalhador, né? Então lá pra 5 horas que cai aquela tempestade, tem enchente, isso daí é uma coisa muito mais comum pra gente do que a ideia de garoa. E isso é uma mudança que já aconteceu. Já tá dentro daqueles contratos já assinados. Eu falo de São Paulo, cidade, porque é da onde eu tenho lembrança. Mas eu aposto que se você for conversar com alguma pessoa mais idosa, pega lá uma pessoa de seus 80 anos e pergunta como que era o tempo que ela lembra de sentir de calor, de sentir de frio na região onde ela viveu. Ela vai citar a diferença, vai falar alguma coisa do tipo, nossa, nunca senti tanto calor quanto eu sinto agora. Porque teve mudança já, porque a gente já tá vivendo mudança. Essas mudanças são contínuas e aí a gente pode discutir se elas estão se acelerando ou não se acelerando, mas elas estão acontecendo, não tem discussão quanto a isso. Não dá para dizer, nesse contexto, que a gente tem X anos, porque não existe um limite em que a gente fale, olha, a partir daqui, dessa mudança gradual que está acontecendo, a partir desse ponto, a gente não consegue viver mais como humanidade. Existe virar para o pessoal de Tuvalu e falar, bom, dado como está tendo aumento do nível do mar, provavelmente as ilhas de Tuvalu, né? Tuvalu é o menor país do mundo, ele é composto de 9 ilhas, ele já perdeu 2 ilhas de corais, é um país que provavelmente vai desaparecer em aproximadamente 50 anos. Então, eles têm um deadline, né? Eles têm um prazo, mas não é nem um prazo de vida, é um prazo de adaptação. Então eles vão ter que ver nesses 50 anos o que vai acontecer, para onde eles vão migrar, que tipo de política vai manter a cultura deles viva, como é que eles vão fazer, se eles vão procurar um outro território em conjunto ou não. São problemas extremamente sérios, eu não tô diminuindo a seriedade do problema, mas eu não tô falando que eles vão deixar de existir. Eles deixam de existir como a gente conhece, mas não é um pronto, acabou. E isso já é um caso específico, né, de um país, e a gente vai ver outros países, outros povos vivendo as mesmas coisas, mas não existe falar a humanidade como um todo tem uma data de validade, né? A partir daqui a gente não vive mais. Inclusive, a gente não pode cair nesse tipo de pensamento, justamente porque quando a gente cai nesse tipo de pensamento, a gente deixa de pensar numa coisa extremamente importante, que é adaptação. Adaptação é um dos termos que a gente não pode perder de vista mais. Não tem como mais não pensar em adaptação. Precisamos estar constantemente pensando em adaptação. Claro, a gente quer diminuir as mudanças que vão vir pela frente, então a gente quer diminuir emissão de CO2, a gente quer diminuir emissão de outros gases de efeito estufa, a gente quer não mudar muito as coberturas de território, né? Se for para mudar, a gente quer aumentar a área verde, não a área cinza, digamos assim, né? Mas a gente tem que adaptar, porque a gente já contratou muita mudança. Então a gente tem que lidar com o fato de que praias vão ficar mais estreitas, porque o nível do mar vai comer muito desse pedaço. A gente tem que lidar com a ideia de que vão ter chuvas mais intensas em alguns lugares, que podem causar tragédias horrorosas e perdas de vidas. Tem que considerar que em alguns lugares a gente vai ter secas que vão atrapalhar a produção. Eu dou até um exemplo disso que aconteceu muito recentemente, que foi a produção dos semicondutores, dos chips que vão em, sei lá, tudo que a gente tem de eletrônico, vai algum chip, e esses chips tiveram um problema gravíssimo de produção, entre outras coisas, por conta de uma seca muito intensa em Taiwan, que é um lugar que produz a maioria desses chips, né, um dos grandes produtores. Então, a gente precisa começar a levar essas coisas em consideração, porque está acontecendo, vai acontecer mais, e a única forma da gente lidar com isso é adaptar, né? Então, a adaptação é a palavra-chave, é a palavra que a gente não pode esquecer. A gente tem que pensar nisso quando está construindo imóveis, porque a gente vai ter que construir imóveis que aguentem essas novas realidades de tempo, né? Essas novas realidades meteorológicas dos lugares, a gente vai precisar considerar que, sei lá, as escolas precisam de novas construções. A gente não pode lidar mais com aquele bloco de concreto sem ventilação e jogar ar-condicionado em tudo como se ar-condicionado fosse solução de adaptação. É, inclusive, estou aí preparando um episódio para falar só da questão do ar-condicionado, né? A gente precisa procurar soluções que sejam mais definitivas no sentido de adaptação, né? Que não sejam momentâneas e que não sejam um problema que puxa outro. Por exemplo, no caso do ar-condicionado, se todo mundo acha que ar-condicionado é uma solução de adaptação e a gente só precisa colocar ar-condicionado e resolve, a gente vai estar sobrecarregando a demanda elétrica. E aí a gente vai ter que produzir mais eletricidade, vai ter que transportar mais eletricidade e talvez isso daí seja muitíssimo pior. Talvez a nossa rede elétrica não aguente a demanda e todo mundo fique passando calor sem ar-condicionado ligado, porque nada vai poder ser ligado. Então, enfim, a gente precisa pensar em soluções de uma forma bem ampla, mas isso não significa que pensar individualmente. Então, sei lá, você está construindo a sua casa, pensa que ar-condicionado não é a única solução. Você que está procurando uma escola particular para os seus filhos, cutuca essas questões, não tem problema, tá? É importante isso. E, principalmente, você que vive numa cidade, você pode e deve cobrar seus representantes para que existam adaptações feitas. Então, eu vou dar um exemplo da cidade onde eu moro. Sorocaba é uma cidade que, recentemente, inclusive, foi notícia por questão de enchentes, por conta de algumas tempestades que a gente teve, e Sorocaba não está preparada para lidar com isso. Existe a necessidade de se cobrar adaptações para diminuir esse tipo de tragédia. Agora, eu quero só mudar um pouquinho o discurso aqui e fazer uma breve defesa, não da Rita Von Hunt, mas da pessoa em que a Rita Von Hunt cita, né? Da anedota que ela conta. Porque existe sim uma tendência de que algumas pessoas que estão lidando com o assunto clima, que estão lidando com, seja com pesquisa, seja com a comunicação, seja com qualquer questão climática, né, adaptação e mitigação, existe uma tendência de que essa pessoa tenha que lidar com uma quantidade de ansiedade, de eco-ansiedade, de ansiedade climática. Inclusive, reforço que temos um episódio sobre isso, acho que vale a pena ser escutado, de rolar um certo cansaço emocional. E dentro desse cansaço, dá sim vontade de vou largar tudo e viver a minha vida. E esse largar tudo e viver a minha vida costuma, inclusive, ser do tipo vou largar tudo e viver do jeito que eu acho que a vida deveria ser vivida, dado que as mudanças estruturais que eu espero não estão acontecendo. Então você vai ver a galera, sei lá, indo mudar para uma comunidade pequenininha, para uma ecovila, para um vou plantar e vou me alimentar do que a terra dá. Porque existe sim esse cansaço, essa coisa do não aguento mais, porque a gente sabe, a gente acompanha e entende que mudanças muito intensas precisam acontecer. Mudanças muito grandes precisam acontecer e dependem de pessoas com muito poder. E essas mudanças não parecem não estar acontecendo. Então pode sim aparecer um cansaço e existir uma tendência de procurar alternativas de outras formas de viver para conseguir lidar melhor com isso, tá? Então, também não acho que vale a pena julgar, seja lá quem seja essa pessoa que decidiu deixar de fazer relatórios e pesquisa para ir viver a vida numa comunidade X, tá? Mas eu, Marina, acredito que a gente pode fazer alguma mudança, ainda que pequena, mas coordenada e não deixando essa preocupação morrer. Então, quando a gente se preocupa com isso, a gente tá mantendo o assunto em pauta e a possibilidade da gente ver as mudanças que a gente precisa ver acontecendo. O Tortinha de Clima é uma produção do Dragões de Garagem. O roteiro e a falação é feita por mim, Marina, e a edição pelo Thiago Miro. A identidade visual é da Marina Tomás e eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigada.